Senhores deputados, senhoras e meus senhores, é um gosto termos hoje aqui connosco o Sr. Embaixador Manuel Antunes, destacado para Roma, em representação do Estado português. O Sr. Embaixador tem um currículo que os senhores deputados tiveram a oportunidade, por certo, de apreciar, que é um currículo notável em termos de representação do Estado português, em diversas dimensões dessa representação, e tem acompanhado, sobretudo nos últimos anos, de forma muito intensa, participada, responsável e altamente qualificada, o papel de Portugal na União Europeia. Esta reunião é uma reunião conjunta. Eu tenho gosto de ter aqui à minha esquerda o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o Sr. Deputado Sérgio Oliva, cuja presença agradeço, e por isso esta reunião é uma reunião aberta. Estão representados todos estão representados o PSD, o CDS, o PS e o PCP, e por isso estamos em condições de poder dialogar com o Sr. Embaixador, sobretudo para aquilo que basicamente constitui o objeto destas reuniões com os seus embaixadores, que é conhecer dos seus embaixadores, dos seus propósitos, os elementos essenciais das suas cartas de missão transmissíveis à Comissão e uma troca de impressões em geral sobre esta matéria. Estas reuniões duram, no geral, uma hora, é isso que irá acontecer, e por isso agradeço muito ao Sr. Embaixador a sua disponibilidade, o gosto em recebê-lo, e dou-lhe de imediato a palavra.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas amáveis palavras e pelo vosso convite e amáveis palavras a meu respeito. Naturalmente é uma honra e um prazer voltar aqui à Assembleia da República e voltar agora na qualidade de Embaixador de Portugal em Roma, cargo de que tomei posse, enfim, entreguei as cartas credenciais há 2 dias e cheguei a Roma uma semana antes, entreguei as cartas credenciais com muita rapidez, o que me foi dito pelas autoridades locais como sendo um gesto de distinção e amizade para com Portugal. Naturalmente, portanto, dou na Itália os meus primeiros passos, faço os primeiros contactos, conheço ou procuro conhecer as pessoas que me acompanharão naquele percurso nos próximos anos, e, portanto, é uma aprendizagem nova para mim. A minha anterior experiência diplomática na União Europeia era uma experiência multilateral, de um tipo diferente e com objetivos diferentes. Mas, naturalmente, este é um novo desafio para mim, dada também, e julgo que importante, interessante, em virtude das circunstâncias que vivemos na Europa e das próprias circunstâncias que se vivem na Itália, e também tendo em conta as estreitíssimas relações que existem e que têm existido ao longo dos últimos anos, para não dizer mais, entre Portugal e a Itália, que é um país certamente importante no contexto europeu e no contexto das nossas relações bilaterais. Isto dito, naturalmente, que mais do que o perorar deste lado da mesa, estou inteiramente à vossa disposição para as perguntas que entendam dever fazer-me, e naturalmente terei muito gosto em procurar respondê-las. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Registava Sr. Deputado Costa Neves, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Sérgio Oliva, Senhoras e Senhores Deputados. Gostava de começar por manifestar um grande respeito e uma grande consideração para o Sr. Embaixador Manuel Lobo Antunes, com quem, por razões várias, tive a possibilidade de me cruzar no passado. As razões várias são razões de atividades que eu exercia e que ele exerceu. E gostaria de começar exatamente por assinalar esse percurso notável que ele tem, quer no exercício das suas funções diplomáticas, quer também no exercício de funções políticas, que o levam a ser um profundo conhecedor de várias perspectivas, nomeadamente sobre as questões europeias. Como se vê, nomeadamente, por este percurso que fez. No âmbito desse seu percurso, nomeadamente tendo em atenção os últimos anos na importante função na representação permanente de Portugal junto das instituições europeias, e indo agora para a Itália, que eu gostava de aproveitar esta oportunidade para lhe pedir que fizesse um pouco a sua, nos desse um pouco da sua visão, que partilhasse um pouco a sua visão desta fase de construção europeia, do papel que a Itália poderia ter e às vezes parece não ter nesta fase da construção europeia, das possíveis relações entre Portugal e a Itália e comunhão de interesses, embora se veja a Itália hoje mais preocupada em afirmar a sua condição de contribuinte líquido da União Europeia do que em assumir outro tipo de papel na construção europeia. E, portanto, se pudesse partilhar essa sua visão connosco, eu ficaria muito agradecido e seria, com certeza, benefício da nossa informação sobre a matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os Srs. Deputados, se estivessem de acordo, os Srs. Deputados poriam as questões ao Sr. Embaixador e ele depois responderia em conjunto, por uma questão de celeridade, sendo certo que, se for necessário, far-se-á uma segunda ou uma outra ronda de perguntas. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar também por saudar o Sr. Embaixador e desde já desejar-lhe o maior sucesso na sua missão agora no posto que vai ocupar. As questões que eu gostaria também de lhe colocar vêm um pouco na linha daquilo que o Sr. Deputado Costa Neves agora aqui também referiu. A Itália é um dos países fundadores da União Europeia, ocupa um lugar, obviamente, privilegiado no processo de construção europeia. Não obstante, nos últimos tempos, fruto de circunstâncias internas, a Itália como que perdeu um pouco daquele impulso original que presidiu ao facto de ter sido um dos membros fundadores e confronta-se também com problemas de natureza económica que podem ter uma grande repercussão em todo, portanto, no contexto europeu, no conjunto das economias europeias. Houve uma mudança agora política em Itália. Há também uma grande preocupação relativamente à forma como a economia italiana vai evoluir e a repercussão que eventualmente poderá ter nas outras economias europeias. Portanto, se o Sr. Embaixador, que obviamente, como o Sr. Deputado Costa Neves aqui referiu, é um profundo conhecedor das questões europeias, pudesse dizer qual é a sua sensibilidade relativamente à forma como, do ponto de vista económico e as suas repercussões no conjunto dos países europeus, a Itália poderá evoluir, ficaria muito agradecido. A outra questão que eu gostaria de lhe colocar é que a Itália é um parceiro importante, não é? Dos mais importantes em termos europeus, em termos comerciais de Portugal, mas dado que em Portugal, na nossa diplomacia, existe a grande preocupação com a diplomacia económica, com a captação de investimentos externos, com a internacionalização da nossa economia e também como foram definidos objetivos no início deste ano relativamente a esse aspecto, gostaria também de perguntar ao Sr. Embaixador, neste contexto, neste sentido, qual vai ser a sua missão e quais são as expectativas que tem. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu peço desculpa desde já, porque eu não poderei ficar muito mais tempo, na medida em que tenho mesmo que me ausentar por uma questão de urgência. Portanto, peço desculpa, Sr. Embaixador, também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino de Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Embaixador no seu regresso a esta casa. Vou fazer perguntas breves, sairei imperatrivelmente uns minutinhos antes das 10, quando começa o plenário. São dois tipos de perguntas. Uma tem a ver com como é que o Sr. Embaixador encara e qual é a missão que lhe foi atribuída neste relacionamento com a Itália, sendo a Itália em simultâneo um país fundador e uma das grandes economias e um país em termos populacionais de maior dimensão, dos de maior dimensão da União Europeia, mas padecendo ao mesmo tempo de dificuldades económicas e financeiras semelhantes a países mais periféricos como o nosso. Entendemos desde há muito que um dos vetores da nossa política europeia terá de ser a procura de consensos e convergências entre os países com situações semelhantes à nossa em matéria económica e em matéria financeira, muitas vezes em resultado de orientações políticas impostas a partir do centro de decisão da União Europeia. E, portanto, a Itália aqui é um bocadinho um país ambivalente. Eu gostaria de perceber qual é a percepção do Sr. Embaixador em relação a isto. A outra questão tem a ver com o problema das fronteiras e da imigração. Nós temos na Itália talvez um dos principais focos, pontos de entrada de cidadãos de outros países fora da União Europeia. Ciclicamente há vagas mais intensas de imigração, por razões várias e, enfim, de todos conhecidas. Eu gostaria de saber qual é a perspectiva do Sr. Embaixador sobre esta matéria no plano europeu e se é ou não verdade que a Itália tem aqui também um papel importante dada a sua exposição a este fenómeno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva, em nome do CDS. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Embaixador. Não posso deixar de recordar e de agradecer aqui pessoalmente um magnífico jantar que tivemos em Bruxelas, em sua casa. Fomos recebidos efetivamente de uma forma espantosamente amiga. Foi um jantar que nunca mais me poderei esquecer, do ponto de vista de cruzamento de ideias. E lembro a comitiva que era representada aqui do Partido Socialista, que era o deputado Alberto Costa, o deputado José de Bianchi, o deputado Sérgio Sousa Pinto, da parte do PST, penso que o deputado Costa Neves. Não, não sei se eu não me recordo. Veja lá como eu recordo mais a oposição do que propriamente os partidos mais do arco. Mas realmente, enfim, foi realmente um fantástico jantar com a sua mulher e agradeço-lhe imenso porque marcou e todo o seu papel, obviamente, quer no governo, quer na REPER, que também tivemos o prazer de visitar na altura e que foi para mim uma experiência inesquecível. Obviamente que o seu currículo não precisa de ser apresentado, o Sr. Embaixador, nem vale a pena falar nisso devido à riqueza dele. Mas atendendo a esta riqueza cultural existente entre Itália e Portugal, e era mais por aqui que eu lhe queria fazer duas perguntas, como pensa que essa riqueza cultural pode ser explorada? Que potencialidades vê de um lado e do outro? Que cooperação cultural podemos realmente, ou pode a Embaixada, o Sr. Embaixador, dinamizar neste mercado cultural comum que temos? E para além disso, e para não me prolongar, a nível do programa Erasmus, nós temos uma grande troca de estudantes universitários portugueses e italianos e qual pensa ser no domínio da educação, que papel pode efetivamente a Embaixada em Roma desempenhar nesta linha de troca efetiva sob o ponto de vista de educação entre os jovens dos dois povos. Muito obrigado, Sr. Embaixador, e renovo os meus agradecimentos e peço desculpa que o nosso deputado está atrasado, o nosso deputado da Comissão de Negócios Estrangeiros, Lino Ramos, está atrasado no trânsito, telefonou-me, e é por isso que não está aqui presente. Muito obrigado.
Está inscrito para já mais um senhor deputado. Senhora deputada Maria Dolém, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente, senhor deputado Serpa Oliva, em representação da Comissão de Assuntos Europeus. Sr. Embaixador, também fui uma vítima do trânsito, de qualquer das maneiras. Cheguei ainda a tempo de o poder saudar, desejar-lhe as melhores felicidades neste novo cargo e colocar-lhe uma questão. Tendo em atenção a sua experiência no âmbito da REPER e da União Europeia, não sei se poderá responder, mas eu gostava de colocar esta questão. Até que ponto é que o Sr. Embaixador acha ou acharia adequado que houvesse algum agrupamento dos países do Sul para defenderem interesses comuns numa União Europeia que cada vez mais está desequilibrada da sua relação, quer com os parlamentos, quer com a construção de um ideal assente na igualdade entre todos os países? É uma pergunta sucinta, porventura sem resposta possível neste momento, mas porventura o Sr. Embaixador, com toda a sua habilidade diplomática e todo o seu saber, poderá responder-me sem me ter respondido, e eu faço votos para que tenhamos todos a oportunidade de apreciar a magnífica hospitalidade aqui tão saudada pelo Sr. Deputado Serapa Oliva, em Roma, onde até temos alguma presença historicamente, eu diria até, afagadora do nosso ego, com a nossa presença no Colégio de Santo António, e que se consiga realmente retirar aos portugueses aquela mácula que existe não é bem um cognome, mas é uma identificação nossa com alguém que tem excessiva habilidade em determinado tipo de negócios. E que eu acho que uma boa presença portuguesa é uma presença marcante e muito sublinhada pela sua seu grande conteúdo cultural, para além da competência diplomática, poderá realmente alterar a maneira como muitas vezes os portugueses são vistos em Itália. Muito obrigada, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A última intervenção é a Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Queria desde já pedir desculpa porque me atrasei também 5 ou 10 minutos, cumprimentar o Sr. Embaixador, desejar-lhe as maiores felicidades no cargo que vai desempenhar e gostaria só de deixar aqui duas notas em relação a este cargo que agora vai exercer, principalmente tendo em conta que entre Portugal e Itália há de facto, desde há longa data, uma fortes relações comerciais com pendor favorável aos italianos, numa base em que, com a integração e com a reestruturação da nossa diplomacia económica, sendo certo que irá também coordenar de alguma forma naquele país, eu gostaria de saber qual é, de certa forma, o que é que vai desenvolver em termos de relações económicas com a Itália. A Itália é um grande fornecedor português de tudo quanto é máquinas e instalações e layouts para a maior parte das empresas nacionais e, portanto, é também, digamos assim, o nosso principal concorrente, não porque tenha uma qualidade acrescida nos seus produtos, mas porque tem uma marca e porque tem um forte pendor de que o Made in Italy é sempre muito melhor que o Made in Portugal. Se desejaria imenso que conseguisse inverter de alguma forma esta tendência, até porque não há muita diferença em termos de qualidade entre os produtos portugueses e os produtos italianos, sendo certo que a Itália é um dos nossos principais concorrentes em muitas áreas de negócio, nomeadamente nos têxteis, nos sapatos, nos produtos cerâmicos e outros produtos do género, principalmente porque a mais-valia que eles têm incorporada nesses produtos em relação aos nossos é efetivamente o Made in Italy e a marca que nós gostaríamos de ver invertido. Se vai haver alguma aposta, de certa forma, também nestas matérias. Eu não vou fazer aqui grandes dissertações sobre as nossas relações culturais ou de tradição com a Itália, nem vou sequer aqui fazer a grande questão se Santo António é de Lisboa ou é de Pádua, e espero que isso esteja dirimido definitivamente, mas vou pedir-lhe que de facto nos dê algumas luzes sobre a diplomacia económica e sobre as linhas traçadas nestas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador, por responder às questões que entender, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez eu quero agradecer aos senhores deputados a vossa amabilidade e a vossa simpatia, naturalmente também dizer-vos que, como a minha casa esteve aberta em Bruxelas, estará em Roma, e Roma tem alguns predicados que são atraentes, todos nós sabemos, e portanto, se alguma vez colocarem Roma nos vossos destinos profissionais ou turísticos, sabem que podem bater à minha porta, que eu terei muito gosto em vos receber. Eu julgo que há aqui um conjunto de questões que todas elas são interligadas e, portanto, porventura, em vez de responder uma a uma, eu gostaria de as responder em conjunto, de uma forma integrada. Sobre a União Europeia, eu gosto de ser também politicamente incorreto e também acho que já tenho idade e percurso de vida para ser às vezes politicamente incorreto e para dizer o que penso com frontalidade e com abertura. Eu, quando saí de Bruxelas, o Comitê dos Embaixadores faz sempre uma cerimónia de despedida, em que aquele que se vai embora, que é de alguma forma homenageado, diz um pouco do que foi a sua experiência profissional. Eu, na altura, disse que tinha entrado um europeu convicto e saía um europeu confuso. E é um pouco isso que eu, neste momento, sinto, porque acho que estamos a atravessar um período que é um período complexo, turbulento, com muitas interrogações e, porventura, também com algumas verdades sem... Isto é, com contradições, e as contradições criam dúvidas e criam algumas perplexidades. Enfim, é um lugar comum hoje dizer-se que a União Europeia atravessa, porventura, a maior crise existencial, se assim se pode dizer, desde a sua fundação, e eu não tenho grandes dúvidas sobre isso, eu julgo que sim. E julgo que, como nunca, se fala mais naquilo que nos divide entre nós, Estados-membros e países europeus, daquilo que nos une. Nunca, como no passado, isto tem um pouco a ver com o que disse a doutora Maria de Belém, se fala entre Norte e Sul, Este e Oeste, ricos e pobres, católicos e calvinistas, pecadores e virtuosos. E este é o discurso mais ou menos recorrente, pelo menos subliminar, se não expresso de uma forma pública e evidente, mas é muitas vezes aquilo que está subjacente às nossas discussões, às nossas tomadas de posição e ao nosso diálogo. E isso é, do meu ponto de vista, extremamente infeliz. E também nunca, como agora, se substituiu a noção de cidadão pela noção de contribuinte. Desapareceu o cidadão europeu para ser substituído pelo contribuinte europeu. Isso, do ponto de vista político, como imaginam, faz toda a diferença. Porque um conceito não se sume noutro. E, portanto, o que eu gostaria, de uma forma breve, e sei que, enfim, isto pode-vos parecer um pouco teórico, no fundo, o que eu acho que é absolutamente urgente, e suponho que é mesmo condição de sobrevivência deste projeto, de sobrevivência, pelo menos nos moldes que nós conhecemos, porque um dos riscos é, evidentemente, a União Europeia transformar-se, que, aliás, eu digo-vos dizer, preferia a expressão Comunidade Europeia à expressão União Europeia, mas isso é outro assunto, mas a verdade é que a tendência é a União Europeia, enquanto comunidade partilha de valores, de princípios, de objetivos, se transformar cada vez mais e funcionar cada vez mais como uma organização internacional clássica, do que, como vos digo, uma verdadeira comunidade que atua como tal. E, portanto, o que eu julgo que é absolutamente fundamental é que o discurso político, e a União Europeia é uma construção política, e só pode viver na base de uma construção política, se regresse aos fundamentals da construção europeia, e os políticos, do meu ponto de vista, têm, e que acreditam no projeto, e que acreditam nos valores intrínsecos do projeto, com o qual ele foi criado e foi lançado, que naturalmente reforcem o discurso da necessidade da solidariedade, da necessidade da coesão, da necessidade das partilhas e dos valores essenciais que são nossos, que são da Europa e que são da União Europeia, muitos deles, de resto, impressos na Carta dos Direitos Fundamentais Europeus. Foi uma conquista do Tratado Constitucional e do Tratado de Lisboa, e que tão pouco se fala, infelizmente. E que é toda uma série de, como sabem, uma proclamação de valores, e mais do que isso, uma reafirmação de valores e princípios que é essenciais e que nos deve inspirar neste processo. É muito importante que não esqueçamos e que insistamos neste aspecto, para bem de todos. Felizmente, eu julgo que há sempre uma razão de esperança, é que para a Europa, para os Estados-membros, não há nenhuma alternativa à União Europeia. Nenhum Estado-membro pode apresentar uma alternativa que seja uma alternativa, não seja uma alternativa de ruptura, evidentemente, há sempre alternativas de ruptura, de confronto, de conflito. Mas em alternativas de paz, a única resposta, que é a resposta possível para garantir essa paz e essa prosperidade, é naturalmente prosseguirmos e aprofundarmos o projeto europeu. E, portanto, isso é também a minha alguma razão de esperança e de crença de que ultrapassaremos estas dificuldades. A União Europeia tem que deixar de ser uma fonte de más notícias e uma fonte de desesperança para os cidadãos europeus. A União Europeia tem que, evidentemente, começar a pensar quão urgente e quão necessário é lançar as iniciativas e lançar a mensagem de que, para além de medidas que são certamente necessárias, em virtude dos problemas que enfrentamos e da adaptação que a Europa tem necessariamente que fazer à globalização, eu acho que estamos num processo de ajustamento dramático, porventura tardio, uma espécie de fim de ancião regime para a Europa, e acordámos tarde e a más horas, e agora temos que enfrentar isso, e enfrentar isso em condições que são condições adversas, com parceiros que muitas vezes não jogam as nossas regras, e portanto é um processo de ajustamento doloroso, isso temos que reconhecer e temos que aceitar, mas já, como disse já um distinto político português, há mais vida além do orçamento ou da questão puramente financeira, e temos que regressar rapidamente a um discurso social, a um discurso de valores sociais, a um discurso cultural. A Europa não tem neste momento um discurso cultural sobre o que pretende, sobre o que quer, sobre como vamos fazer de uma forma integrada e fazível face à globalização. É urgente que a Europa, o discurso político, regresse ao discurso europeu, do meu ponto de vista. Infelizmente, a Europa, para muitos Estados-membros, neste momento, parece ser mais uma dívida, parece ser mais um fardo, um peso, qualquer coisa que se tem que pagar do que um projeto que traz uma mais-valia comum e que, naturalmente, é algo absolutamente fundamental para que, dentro daquilo que são os nossos princípios e os nossos valores, possamos avançar para sociedades mais prósperas e mais avançadas. E, portanto, o regresso da política à Europa não seria, do meu ponto de vista, má ideia, e a Europa tem que ser mais ativa no lançamento de políticas de crescimento e de emprego, etc. Este tema do crescimento económico e do emprego leva-me um pouco à questão italiana, à situação italiana, porque, evidentemente, todos sabemos que o professor Mario Monti, o primeiro-ministro, é um homem que tem por si o facto de ter sido duas vezes comissário da União Europeia, o atual primeiro-ministro, tem por si também ter publicado recentemente, aliás, sob pedido do Dr. Durão Barroso, um relatório importante sobre o mercado interno e sobre o papel do mercado interno no crescimento económico na União Europeia, e que introduziu, enquanto primeiro-ministro de Itália, o discurso ao ponto da necessidade de, às reformas estruturais, à necessidade da consolidação orçamental e da consolidação fiscal, a necessidade de políticas ativas para o crescimento e para o emprego. Não é só o facto disto ter sido feito por um homem que é um homem credível, do ponto de vista político e do ponto de vista técnico, mas também pelo facto de ter vindo de um país chamado Itália, que apesar de tudo, e apesar do seu relativo apagamento ao nível dos grandes debates europeus e ao nível das decisões europeias nos últimos anos, é a Itália, e é um país, obviamente, inultrapassável e imprescindível no projeto de construção europeia. E a verdade é que, a seguir ao professor Monti, enfim, esta tomada de posição pública e política reiterada sobre a necessidade da Europa, aliás, também dizendo e defendendo que esse crescimento económico também passará pelas suas próprias ideias sobre o mercado único, mas é evidente que isso deu um alento e introduziu um novo discurso que muitos outros líderes europeus e opinion makers e líderes da opinião neste momento têm captado como essencial. E, portanto, eu julgo que é positivo e que é muito importante que esse discurso se alargue e se prossiga, e que iniciativas concretas que traduzam essa visão sejam postas em prática. Por vezes é verdade que é mais fácil falar do que fazer, mas é necessário que nos concentremos nesse aspecto, e para já a consciência da realidade de que isso é necessário para ultrapassarmos a crise me parece que é extremamente importante. O Presidente Durão Barroso, tanto quanto sei, a Comissão, há cerca de dois dias já apresentou um plano para o emprego na União Europeia, e eu julgo que é importante que outras iniciativas prossigam nesse sentido. E, portanto, eu julgo que é bom que esta consciência do emprego, da criação, do crescimento e do emprego tenha sido introduzida, e é bom que esta consciência seja desenvolvida e seja aprofundada, e que efetivamente ao nível europeu a Comissão e as instituições venham com projetos concretos, com ideias concretas, com políticas concretas a este respeito. A Itália está, como sabem, num processo político de alguma forma sui generis e de alguma forma inédito nos últimos anos na Europa. Como vos digo, eu acabei de chegar e, portanto, também seria pretencioso da minha parte, certamente, estar desde já a perorar sobre os cenários políticos e sobre o que se passa e se vai deixar de passar. É evidente que eu julgo que o professor Monti teve um estado de graça, como têm muitos primeiros-ministros quando chegam ao poder. Esse estado de graça existe. É também, de alguma forma, um estado de graça que se faz por contraposição àquilo que estava, pela diferença, por marcar a diferença sobre a classe política tradicional na Itália. Acho que a Itália, desse ponto de vista da legitimidade do poder político e da representatividade do poder político, tem uma situação que é uma situação que tem que ser seguida, que deve ser seguida, que deve ser compreendida e que deve ser analisada, e que é, interessante. Para o dizer diplomaticamente, mas também tenho um pouco a sensação que, perante as dificuldades económicas e financeiras que a Itália tem e as medidas duras e que têm sido tomadas pelo governo Monti, é evidente, eu julgo que também assistiremos naturalmente no futuro a algumas dificuldades políticas do governo, encontrará naturalmente algumas resistências. É um governo que tem que sempre que fazer a ponte entre as diversas facções que estão em presença, porque o Parlamento continua a funcionar na base que funcionava antes da nomeação do Presidente Monti. São os mesmos partidos, os mesmos deputados, com as mesmas visões, os mesmos interesses e os mesmos objetivos. O professor Monti vai navegando nessa, entre essas margens estreitas, mas naturalmente que eu julgo que à medida que o percurso for avançando, os obstáculos serão maiores, até porque mais tarde ou mais cedo a questão da legitimidade democrática dos governos colocar-se-á imprescindivelmente. Do meu ponto de vista, como parece agora, é que de alguma forma também é cómodo para a esquerda e para a direita que o professor Monti tome algumas medidas, que são as medidas mais difíceis e que eles porventura teriam maior dificuldade em fazer, mas é evidente que uma situação destas depois necessitará de uma clarificação política que julgo que ocorrerá no ano próximo, é assim que está previsto. Mas, ao mesmo tempo, é evidente que o próprio, como vos digo, o próprio Governo Monti, ao nível do seu apoio social, uma vez que tem que tomar medidas que são medidas duras, também vai tendo a sua imagem, a sua ação um pouco desgastada junto da população. E eu julgo que é uma estrela que, naturalmente, por razão pela natureza das coisas e pelo processo social e político, tenderá, naturalmente, também a enfrentar algumas dificuldades. A Itália vai ter, tanto quanto são os últimos indicadores, uma recessão este ano superior a 1%, 1,2%. O crescimento para o ano que vem está previsto é de 0,2%, se confirmar. O emprego está na casa dos 10% oficial, mas também o desemprego jovem é superior a 25%. Embora isto são as estatísticas oficiais, embora se diga que daquilo que não é oficial, que estes números são superiores, portanto um crescimento económico negativo ou de estagnação, um desemprego que aumenta, num quadro europeu também muito pouco animador do ponto de vista económico e numa situação política, como vos digo, no mínimo sui generis. E tudo isto do ponto de vista português, e porque é óbvio que nada do que se passa no conjunto da União Europeia, em cada um dos seus Estados-membros, individualmente, não é indiferente para Portugal, e bastou ver o que aconteceu há cerca de uma semana em Espanha, que teve imediatas repercussões, que era Itália. Itália, neste momento, está com juros há 10 anos de cerca de 5,6. 5,4, 5,6, que é, enfim, é uma taxa considerável. E é evidente que tudo o que se passa nuns ou noutros não é indiferente e tem óbvias repercussões. E, portanto, uma das minhas primeiras missões é, obviamente, acompanhar de perto o que se vai passando ao nível económico, ao nível financeiro, ao nível da governação económica e ao nível das reformas. O professor Monti está, neste momento, a proceder a uma revisão da lei laboral, que é importante e que é polémica internamente. As confederações sindicais são muito fortes, as confederações patronais são muito fortes e, portanto, é um debate muito vivo. debate público muito vivo e muito intenso, está a proceder uma reforma do sistema fiscal, aumentou os impostos e vai continuar a aumentar impostos e, portanto, há toda aqui uma série de medidas e de programas que naturalmente têm importância para a Itália e cujos resultados e implicações não deixarão de ter também consequências ao nível da União Europeia, que eu tenho e procurarei estar muito bem informado, até porque acho que há um elemento de interesse político muito grande nisso, e depois também o acompanhamento do desenvolvimento político, da situação política na Itália. Também, enfim, foi-me feita levantada uma questão sobre as fronteiras e a liberdade de circulação. Foi um tema que tivemos a debate na União Europeia no final do ano passado e também neste ano, e teve muito a ver com o que se passou no Norte de África, naqueles fluxos migratórios que aconteceram no Norte de África, e naturalmente o que aconteceu foi que houve propostas e tendências da União Europeia de se fechar nela própria e criar novos mecanismos que dificultariam quer naturalmente a entrada dessa imigração ilegal, quer na própria circulação intracomunitária. A verdade é que, apesar de tudo, propostas que seriam propostas mais restritivas e mais drásticas foram, apesar de tudo possível, num movimento muito pró-europeu e muito a favor de uma conquista essencial da livre circulação na Europa, foi possível mitigar e, de alguma forma, controlar e, de alguma forma, comunitarizar, e, portanto, nós temos esperanças e julgamos que deve ser assim, que quaisquer mecanismos de vigilância reformada sobre circulação de pessoas tem que ter sempre um cunho, e deve ter sempre um cunho comunitário, e visto dessa perspectiva, e ser tão limitado quanto possível. A Itália, de alguma forma, compreendeu este aspecto e compreendeu que, efetivamente, num período em que, do ponto de vista, enfim, que a crise económica e financeira nos leva a ter uma imagem, e leva a opinião pública a ter uma imagem menos positiva e menos esperançosa da União Europeia, uma machadada na livre circulação, era uma machadada adicional no projeto europeu aos olhos da opinião pública europeia, e, portanto, de alguma forma, acedeu também a flexibilizar as suas posições. É muito importante que Schengen e o acervo de Schengen seja mantido como uma peça, do meu ponto de vista, como uma peça fundamental da construção europeia e que, reconhecendo naturalmente a necessidade de alguns aperfeiçoamentos e reconhecendo dificuldades concretas de alguns Estados-membros em situações particulares, essa pedra fundamental seja mantida intocável. Eu devo-vos dizer que, enfim, vejo que em recentes campanhas eleitorais o tema anti-europeu parece ganhar votos em vez de fazê-los perder, o que é também um sinal dos nossos tempos. E alguns desses temas e alguns desses debates têm estado exatamente a correr à volta do problema da mobilidade das pessoas e da livre circulação. Porque já não é só não deixar os estrangeiros entrarem no espaço europeu, é entre os próprios europeus criar barreiras e criar dificuldades. Isso é, do meu ponto de vista, uma machadada muito importante, mais uma, sob certos pontos de vista, na construção europeia. A Itália tem uma posição, enfim, a Itália está na linha da frente, como fronteira externa importante, numa área geográfica muito frágil e sujeita a grandes pressões. Eu temos também que mostrar alguma compreensão por esses Estados e pelas suas dificuldades, mas não perdendo de vista que a livre circulação é absolutamente fundamental. Do ponto de vista económico e do ponto de vista das relações comerciais, eu julgo que, enfim, as empresas portuguesas, as empresas italianas, as grandes empresas, as coisas funcionam já por si próprias. Nós temos várias empresas importantes instaladas com presença física, empresas portuguesas instaladas em território italiano, no norte, que, como sabem, toda a gente o grande polo de desenvolvimento e o grande polo de força económica italiana. Temos a Martifer, temos a Sonae, temos a Amorim, temos o Banco Espírito Santo, enfim, várias empresas portuguesas que aí estão, e, portanto, há, digamos, as grandes empresas, elas trabalham por si, as associações empresariais, etc. O que me parece importante é que possamos apoiar as pequenas e médias empresas, que há muitas em Itália, com muito potencial, e também em Portugal, e ocupar-nos, sobretudo, dessas do que das grandes, como vos digo, naturalmente já funcionam por si, criam dinâmicas próprias, que têm menor necessidade de auxílio e menor necessidade de assistência. Há muitas feiras e muitos eventos económicos e comerciais em Itália, feiras fundamentais, e agora neste momento está a decorrer, estou aqui, estive aqui em Portugal, não pude estar presente, mas há neste momento a decorrer uma feira de mobiliário em Milão, que é a maior feira europeia de mobiliário, onde estão empresas portuguesas, onde está a Associação Portuguesa do Mobiliário, e, portanto, naturalmente, temos que acompanhar e promover. Eu julgo que temos, naturalmente, apesar de tudo, que fazer um esforço acrescido de promoção para que as coisas, de promoção das empresas e da imagem de Portugal, para que as coisas não caiam numa certa rotina. Temos também que aproveitar o facto, talvez os senhores deputados, enfim, para mim foi novidade, não sei se será para os senhores deputados, mas a TAP tem 5 ligações aéreas diferentes para a Itália, que não tem em outros países igualmente importantes. Vou para Veneza, vou para Bolonha, vou para Milão, vou para Turim, a partir de agora. E, portanto, isto é, de facto, uma porta aberta ao desenvolvimento das relações comerciais, que me parece importante. Do ponto de vista cultural, eu gostaria de ter um assessor cultural a trabalhar comigo, não tenho. Isso, naturalmente, limita um pouco a ação da Embaixada, que são 2 pessoas, eu próprio mais um diplomata, e, portanto, temos um staff relativamente diminuto para um país que é um país muito grande e com muita gente. Mas, em todo caso, o panorama cultural, eu suponho que me parece aceitável ao nível da presença portuguesa e, sobretudo, da promoção da língua portuguesa. Posso-vos dizer, por exemplo, que o português é ensinado ao nível universitário em 22 cidades italianas, que é um número muito considerável. Há 9 cátedras de língua e cultura portuguesa em Itália. Temos 13 leitores do Instituto Camões que estão presentes e cerca de 3 mil alunos nas universidades italianas a aprender português, o que me parece que é, não sei se haverá igual número de alunos portugueses a aprender italiano. E, portanto, isso me parece que é uma presença. Mas, naturalmente, é sempre possível fazer mais. Há uma série de eventos que estão previstos este ano. O orçamento que temos à nossa disposição não é um orçamento muito, muito rico. Mas, em todo caso, suponho também com a ajuda do Instituto de Santo António em Roma, que é um instituto também do ponto de vista cultural ativo e tem uma sala de exposições, possamos fazer alguma coisa. Mas é evidente que os meios que temos à disposição, temos que o reconhecer, são relativamente modestos para ambições que sejam desmedidas, temos que ser também aqui irrealistas. Sobre a questão de agrupamentos de países que devem ou não devem, eu suponho que deve haver agrupamentos de países que lutam pelos fundamentals, desculpem a expressão, pelos princípios, pelas bases da União Europeia, mas isso deve ser feito em nome dos mesmos princípios e dos mesmos valores, talvez por menos por razões geográficas. Deve ser estar aberto a todos os que tenham boa vontade, a todos os homens de boa vontade, e neste caso a todos os Estados de boa vontade. Eu sou a União Europeia sempre funcionou, não formalmente, mas informalmente e politicamente, na base de agrupamentos. Quando estamos agora a discutir as próximas perspectivas financeiras, e que eu, enfim, sei que a Comissão de Assuntos Europeus acompanha de perto, e que é muito interessante como termómetro do Estado da União, sobre o que lá se diz, sobre o que lá se discute e, sobretudo, sobre o que lá se pretende e sobre os objetivos que são fixados. E eu acho que é, talvez, o melhor barómetro para se perceber o estado em que está a União Europeia. Naturalmente, que aí há geometrias variáveis, no sentido de que os Estados-membros se vão agrupando de acordo com aquilo que são os seus interesses e as suas visões. E eu julgo que isso deve ser sempre nessa base, mais do que o estarmos a fazer numa base estritamente geográfica, porque isso irá dividir mais do que unir, e o processo de todos os homens de boa vontade a favor da União Europeia deve sempre ser um processo, não de confronto, mas um processo alargado de união e de abrangência e de tentar convocar mais do que separar. Mas é evidente, e os factos mostram, e as situações concretas mostram, que há, de facto, entre os chamados países do Sul e periféricos, dificuldades que são comuns e que alguns, se calhar, pretendem e procuram realçar exatamente como sendo pela negativa, como sendo comuns. E, portanto, eu devo-vos dizer, simplesmente para concluir, porque já é tarde, que eu sempre imaginei que seria, porventura, parte de uma geração, que seria uma geração feliz, uma geração sem sobressaltos, que nasceria e morreria sem conhecer período de alguma angústia, de alguma incerteza, e, sobretudo, para aqueles que têm filhos, em função do futuro dos nossos filhos, não foi possível nesta geração, porque eu julgo que o que estamos, de facto, a atravessar é um período cheio de incertezas, cheio de dúvidas, em que a luz ao fundo do túnel ainda não é luz ao fundo do túnel. E, portanto, vamos ter que, politicamente, naturalmente, aqueles que acreditam neste projeto, lutar por ele. Podemos ganhar ou podemos perder, mas eu julgo que vale a pena lutar por ele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Sr. Presidente, obviamente que o tempo já é muito escasso. Eu só queria desejar-lhe, Sr. Embaixador, obviamente as maiores felicidades no seu novo cargo, que irá representar com certeza Portugal de uma forma brilhante, justificar a não presença do Sr. Presidente, que está dos assuntos europeus, que está ausente na Polónia, mas em nome da Comissão de Assuntos Europeus, pôr à disposição de Vossa Excelência todo, enfim, essa mesma comissão, que estará, obviamente, sempre à disposição para qualquer assunto que ache de interesse relevante para Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Embaixador, para concluir, agradecer-lhe a sua presença. O seu depoimento, as suas informações foram muito esclarecedoras, precisas e abertas. Eu direi mesmo até que, em alguns momentos, luminosas, o que não deu, como o Sr. Embaixador concluiu, para podermos todos ter luz ao fundo do túnel, mas vamos tentar construí-lo, porque é um objetivo que a todos nos identifica. Muito obrigado pela qualidade da sua intervenção mais uma vez e os desejos, em nome da Comissão, que estou certo de poder fazê-lo, das maiores felicidades e sucesso para o desempenho das suas funções. Obrigado.